Livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Eu vou ler na nova linguagem internacional, que é a famosa NVI. Pode estar um pouco diferente, mas é o mesmo sentido em ambas as Bíblias. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pai querido eterno, graças te damos, ó Pai. Já o louvamos, o adoramos, ó Pai, nesta noite. Ó Deus Santo, Deus de glória, queremos também nesta hora, ó Pai, a qual a sua palavra foi lida, queremos, ó Pai, ouvir o teu Santo Espírito, ó Pai, a falar aos nossos corações, ó Pai, ao coração da tua igreja, Senhor. Pai amado e Pai querido, que não venham ser as minhas palavras, que não venha ser o meu eu, que não venha ser a minha vontade, que ela diminua, que o meu eu diminua, para que o Senhor possa aparecer, para que o Senhor, ó Pai, possa ministrar o coração da tua igreja. Leva cativo a ti, Senhor, minha mente, o meu coração, ó Pai amado e Pai querido, para que o Senhor possa operar, ó Pai, através dos meus lábios, Senhor, que a tua palavra venha adentrar aos corações, que a tua palavra possa trabalhar aos corações esta noite, naquilo que o Senhor tem a revelar, Senhor, e a tratar com cada um aqui, Senhor, que todo intento de Satanás, ó Pai, que tenta, ó Pai, distrair, roubar, Senhor, atenção, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, porque queremos esta noite, Pai, sair daqui, Pai, cheio do Teu Santo Espírito, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Toca, Senhor, meus lábios com as brasas do Teu altar, para proclamar a Tua palavra, a Tua igreja nesta noite. É assim que eu oro e desde já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Creio que esse texto bíblico é de conhecimento de todos que estão aqui. Texto bíblico esse emblemático, porque narra um momento ao qual o povo de Israel estava passando. Ali o povo de Israel estava ali fazendo aquilo que Deus abominava. O povo de Israel tinha se esquecido de Deus, tinha se esquecido das ordens de Deus e começaram a trazer o paganismo e a idolatria para o meio do povo. Através dos seus reis, através daqueles que deveriam ensinar e guiar o povo segundo as orientações de Deus. O momento histórico ali estava acontecendo uma grande disputa por território entre o Egito, a Síria e a Babilônia. E o Senhor já tinha falado que por causa das práticas do povo, eles seriam levados ao cativeiro por Nabucodonosor. Deus falou, resultado da desobediência. Deus alertou, mas o povo, mesmo assim, continuou na sua prática diária, a qual Deus não aceitava. E é interessante porque o Senhor fala com Jeremias, o profeta levantado pelo Senhor, porque ele queria mostrar para Jeremias o que ele queria fazer com o povo de Israel. com o povo dele. É interessante porque o Senhor fala para Jeremias: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Jeremias poderia pensar: por que Deus não fala aqui? Por que eu tenho que ir até a casa do oleiro para ele poder falar? Ele pode falar aqui, estou com meus ouvidos abertos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não. Era necessário que ele se levantasse de onde ele estava e descesse à casa do oleiro, porque o Senhor queria mostrar algo para ele e ele falaria e ele entenderia a mensagem que Deus tinha para o povo de Israel. Irmãos, não sei se os amados já trabalharam com barro. Alguém já mexeu, já fez alguma escultura de barro? Fez um vaso, fez alguma coisa? Irmãos, o barro, ele é tirado de um lugar profundo, muito abaixo da superfície, no lodo. E ali ele é retirado, ali o barro, pelo oleiro, para trazer a superfície, para que ele possa tratar daquele barro. É interessante porque a palavra do Senhor fala que Jeremias, quando chegou à casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando com o barro. E é interessante porque no meio evangélico, mais nas igrejas pentecostais, é usado muito o termo vaso, né? Ô vaso, receba o poder de Deus aí. Ô vaso, Deus está encaminhando você na vitória. Ô vaso. E é um termo real, é um termo que demonstra o que somos diante de Deus, ou melhor, o que deveríamos ser diante de Deus, o vaso ao qual Deus usa, ao qual Deus guarda o seu tesouro, como está no livro de Coríntios. Mas o barro não é um vaso. O barro, simplesmente por barro, ele é uma argila ao qual não tem valor nenhum. Se eu apresentar o barro aqui para você, você vai olhar e falar assim: dou nenhum real por isso, não tem nenhum valor. Mas se eu lhe mostrar uma peça, um vaso que foi trabalhado, um vaso que foi ali separado, que foi tratado, que foi pintado, envernizado, você olhará para aquele vaso e vai falar: oh, esse vaso é muito bonito, nossa, o artista desenhou muito bem esse vaso com os traços diferenciados. Quanto que é esse vaso? Deve ser caro. Veja, a forma como estava a argila, o barro, e como o vaso no final. A mesma matéria, mas a matéria do barro, que é tratada por Deus, ela tem um valor imensurável. Esse é o valor do homem, porque quando nós reconhecemos a obra do Senhor na cruz do Calvário, quando nós aceitamos e decidimos seguir esse caminho, por que que você decidiu? Por que você ouviu uma mensagem que foi contra tudo aquilo que você praticava? Uma mensagem que mostrou que você estava caminhando por um caminho errado? Você foi confrontado por aquela palavra. E aí você fica todo entusiasmado, né? Aquela palavra dentro do seu coração parece que percorre da cabeça aos pés, vai e volta, né? Numa velocidade, você fica em êxtase. Porque você descobriu aquilo que você não sabia. Porque você era cego. Você estava no lamaçal do pecado. Assim como o barro. Na sua forma original. Mas, se você pesquisar, você vai ver que após o oleiro retirar aquele barro, ele traz para a sua olaria e ele começa a sovar aquele barro. Ou melhor, ele começa a pisar naquele barro. Ele começa a ter um trabalho forte com aquele barro. Porque o sovar o barro é tirar as imperfeições que veio do lamaçal onde estava. O sovar o barro é começar a dar uma forma diferente daquela que ele foi encontrado. Assim a palavra do Senhor, que faz em nossas vidas, E a Bíblia nos relata que ele viu ali o oleiro trabalhando sobre a roda, e o oleiro, ele sova muito o barro. Muito, muito barro. Para sair as imperfeições, para sair tudo aquilo que veio, para que ele possa depois manipular e modelar e fazer aquilo que ele deseja. Só que depois que ele sova o barro, ele deixa o barro descansando. Irmãos, esse momento acontece na nossa vida. Depois que você encontrou com Cristo, você ouviu a palavra do Senhor, você começou a caminhar, chega num momento que parece que as coisas não estão mais acontecendo. Parece que aquelas promessas que você ouviu quando você se converteu, você não vê acontecendo na sua vida, mas você sabe que tem a promessa que Deus te falou. Você começa a se perguntar, você começa a achar que as coisas ao seu redor não estão muito bem. É o momento do descansar do barro. Sabe aquela palavra que você ouviu quando você conheceu Jesus? Essa palavra tem que estar adentrada em nossos corações para que nós possamos passar por as situações que virão sobre nossas vidas. O barro, ele precisa descansar para que ele possa ser modelado. Irmãos, é interessante porque o oleiro pega o barro, depois que ele sovou, depois que ele deixou descansando, ele começa a trabalhar sobre o barro. É interessante porque ele pega o barro e ele coloca em cima da roda. E o barro, não sei se vocês já viram um oleiro trabalhando um vaso na roda, ele joga o barro no meio da roda. Ele joga o barro no centro da roda, porque o barro, ele tem que estar no centro da vontade de Deus, porque quando o Senhor começar a pisar na roda e ela começar a girar e ele começar a modelar, se o barro não estiver no centro da vontade de Deus, ele escapa pelas tangentes. Por isso que o barro não é modelado nas pontas da roda, nas bordas da roda, melhor dizendo, porque na hora que ele pisar, aquele barro vai sair. Você deve estar no centro da vontade de Deus. Você deve estar buscando a vontade de Deus. Irmãos, o barro, ele não tem poder sobre o oleiro. O barro não pode dizer para o oleiro o que ele deseja ser, mas sim ser aquilo que o oleiro deseja para com aquele barro. Você decidiu por Cristo, você aceitou aquela obra, você então decidiu seguir aquele caminho ao qual está na Bíblia. Então você vai precisar ser modelado. Não existe forma de barro virar vaso sem passar pela mão do oleiro. Não tem como um barro virar vaso se o oleiro não modelar e trabalhar aquele barro. E quando ele começa a modelar, ele emprega força naquele barro. Porque ele precisa dar forma, ele precisa criar algo com aquele barro. Ele precisa ali colocar toda a sua parte artística para de um barro transformar em uma obra-prima de valor. Mas o barro, ele precisa de um ingrediente que o oleiro precisa usar durante o modelar. O que o oleiro usa? Água. Não sei se você já viu. Ele vai ali pisando na roda, vai girando, ele vai modelando, vai pegando água e vai passando naquele barro. Essa água, irmãos, é o Espírito de Deus. Porque a força do oleiro é grande. A pressão que vem para adentrarmos no formato que Deus deseja é grande, e o Espírito de Deus está em nossas vidas para que possamos suportar e aguentar e passar por esse processo de modelagem. Eu creio que todos também já viram a metamorfose da lagarta que vira borboleta. É uma coisa espetacular. Você olha na fase inicial, você vê uma lagarta. Aí ela adentra a um casulo e fica um período. E ela começa a sofrer o quê? Transformações. Se você olhar dentro do casulo para aquela lagarta, você não vai ver mais a lagarta. Você vai ver alguma outra coisa que não é ainda a borboleta. Está em fase de transformação. Até chegar o momento certo que aquele casulo vai abrir e sairá uma borboleta voando. Tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo de Deus. Mas o barro tem que se transformar em vaso. Isso você tem que estar muito ciente. Você tem que se tornar o vaso de honra na casa de Deus. Você tem que se tornar aquele vaso ao qual o Senhor deposita o seu tesouro, aquele vaso ao qual o Senhor usa na obra dele, aquele vaso que o Senhor usa como destaque da sua obra da criação. É interessante, né? Porque quando a mulher vai comprar enfeite, né? Ou um vaso, compra o vaso e guarda no guarda-roupa, guarda lá no armário. Não, pega o vaso, arruma todo ele e põe no lugar onde ele será visto. Onde as pessoas vão contemplar. Assim, simbolicamente, comparamos ao vaso ao qual Deus quer transformar nossa vida. Mas a Bíblia diz que ele olhou e viu que enquanto o olheiro modelava, o que aconteceu com o vaso? O vaso estragou. Porque o olheiro não sabia modelar? Não. Porque o barro não queria ser modelado. Irmãos, Deus não quer forçar ninguém. Deus não quer que você faça nada daquilo que você não entenda. Deus não quer que você faça nada daquilo por obrigação. Deus quer que você faça por amor e porque você entende a obra dele e você entende a palavra dele. O povo de Israel, o Senhor mostrou, eu quero formar, eu quero modelar, eu quero dar uma cara, eu quero dar um formato para esse povo, mas eles não querem, eles não aceitam, eles lutam contra a minha palavra, eles se rebelam. Assim, muitas vezes, somos nós nas mãos do olheiro. Irmãos, é muito interessante porque seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, diz a palavra. E nós precisamos falar para nós mesmos, para dentro de nós essa palavra. Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Que seja feito aquilo que o Senhor desenhou, planejou para mim. Mas será que nós falamos isso para Deus? Ou poupamos essa parte porque queremos fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer? Hã? Irmãos, o Senhor tem o controle sobre o barro. E é interessante porque quando você vê o oleiro trabalhando no barro, quando ele começa a movimentar, ele começa a modelar, você olhando de longe, você não consegue ainda enxergar um vaso. Você olha e vê algo que está se transformando em alguma coisa que você não sabe ainda. Mas é necessário você permanecer. É necessário você continuar na jornada. É necessário você descer à casa do oleiro e ali suplicar, invocar, clamar, buscar a Deus, para que Deus possa ali limpando a sua vida, para tirar as impurezas, tirar as bolhas, para que ele possa ali, quando terminar aquele vaso, ele colocar para descansar e depois ele colocar na fornalha para ali queimar, para que aquele vaso possa ser usado com poder e autoridade. Quantos estão na metade de um vaso? Quantos estão ainda na metade do modelar do barro que Deus está trabalhando? Deus está querendo modelar e nós não queremos. Deus está querendo, mas nós não queremos. Porque quando Deus modela, coisas têm que sair. Quando você vê o artesão ali, o olheiro mexendo com o barro, ele vai modelando, ele vai tirando um pouco da argila, e o que ele faz? Ele descarta. aquilo que não é necessário, aquilo que não precisa, ele tira daquele vaso. Nós precisamos tirar de nossas vidas aquilo que nos impede de ser um vaso de honra na casa de Deus. E eu pensava esses dias, o pastor sempre tem falado, né? Aí eu fui um pouco mais além. Hoje na igreja, de forma genérica, né? Não estou falando algo específico da Cristo é Paz, mas das igrejas. Você não vê mais os milagres de Deus. Você não vê mais os prodígios de Deus. Você não vê mais as curas. Por quê? Porque os vasos estão estagnados. E aí o Senhor me fez ir mais além. Hoje nós vemos pouco a manifestação do Espírito de Deus. E eu falei, é verdade, Senhor. As pessoas não estão atentas ao que está acontecendo no meio da igreja de Cristo. As pessoas estão sendo deixadas levar pelo dia a dia, pela correria, pelas preocupações, por aquilo que a traça e o ferrugem vão corroer, e têm se esquecido daquilo que é necessário para encontrarmos com Cristo. As pessoas não se aperceberam que onde estão os milagres? Onde está o manifestar do Espírito de Deus com dons? Com dons de profecia, com dons de cura, com dons de revelação, com línguas estranhas. Onde estão os dons de Deus? Não está, porque o vaso ainda não está completo. Não está, porque os vasos estão estagnados. Já viu obra pública, quando acaba o dinheiro? Você passa, você vê aquela obra pela metade, né? Você passa um ano, ela está feia, horrível, o mato tomou conta. Você não consegue nem mais enxergar qual era o objetivo daquela obra, mas tem que derrubar para fazer de novo. Irmãos, e diz a Bíblia que ele se estragou e o oleiro refez. Irmãos, toda vez que o Senhor tem que refazer, ele tem que quebrar, ele tem que modelar, é mais dolorido. Por isso, igreja, esteja atenta aos movimentos que estão acontecendo nos dias de hoje. Esteja atenta no que a Bíblia diz que devemos ser e aquilo que devemos fazer e não estamos fazendo. Se o manifestar de Deus não está acontecendo através dos dons, através de curas, prodígios, milagres, é porque os vasos não estão preparados. E quem paga por isso é o povo. Quem paga por essa falta de conclusão no vaso é aqueles que estão à nossa volta. Por isso, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim para sermos o vaso de honra na casa dele. O vaso ao qual ele usa, o vaso ao qual ele deposita a tua unção, deposita o seu poder, ao qual ele faz ali através dos seus instrumentos, obras maravilhosas. Porque Jesus disse, igreja, obras maiores iguais vocês farão em meu nome. Mas tem que ser um vaso, não meio vaso. Tem que olhar para você e enxergar um vaso. Não olhar para você e... Mas o que será que é? É um vaso? É um rosto? Não dá para entender que obra que o artesão está fazendo. Deixa Deus te modelar. Deixa Deus falar. Deixa Deus trabalhar. Fale para o Senhor, pode vir em mim, Senhor. Modele, Senhor, tire aquilo que tem me impedido de avançar, de concluir essa obra de vaso, porque eu quero na minha vida tudo aquilo que está na tua palavra. Eu quero ser o seu vaso, eu quero ser o seu instrumento, eu quero ser usado na sua casa e aonde o Senhor me levar. E é verdade, irmãos, se você olhar aqueles que estão há muito tempo na igreja, de 20 anos para cá, muita coisa mudou. a pior. Ao invés de ampliar, diminuiu o mover do Espírito de Deus. Porque nós precisamos ser vasos, precisamos terminar esta obra, irmãos. Porque ele disse, eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Sim. Assim vocês são nas minhas mãos. Você é o vaso na mão de Deus. Deixa Deus completar essa obra. Deixa Ele manifestar o poder dEle através da sua vida. Porque não é de qualquer jeito. Não é em formato de meio vaso. Não é um protótipo, não. É o vaso. O vaso precisa passar por todos os estágios para que ele possa ser usado. Para que possa colocar água dentro do vaso, o vaso precisa ser seco, precisa ser queimado, e ali ele tem a sua capa de verniz, e aí ele está apto para ser usado ali como vaso de flor. Não pode pegar o vaso que acabou de modelar e secou e colocar água. Ele não vai segurar água. Não. Às vezes não está acontecendo as coisas na sua vida, porque você tem deixado a obra do vaso de lado. Você tem falado para o Senhor, não, Senhor, não tenha muita pressa nessa obra. Eu quero pressa nessas obras aqui que eu tanto anseio neste mundo. Essa obra de vaso deixa para mais tarde, deixa para depois. Não, Senhor, eu tenho que terminar essas obras aqui neste mundo primeiro. E aí quando der, eu termino esta obra para servir o Senhor. Que você seja de vaso de honra e não de desonra na casa dele, como está escrito na Bíblia. Vaso que ele se alegra e não que ele se entristece. Irmãos, eu creio que a maioria aqui já deve ter feito algum bolo na vida, né? Um bolo de fubá, um bolo simples, só de farinha branca. Você pega... Você coloca todos os ingredientes que são necessários, você bate, depois você coloca numa forma e você coloca no forno. Geralmente você precisa esperar 30 minutos para abrir o forno e ver se o bolo está pronto. Se você abrir o forno com 20 minutos, o bolo vai estar pronto para ser comido? Como vai estar esse bolo, irmãos? Cru? Vai estar delicioso? Não. Ninguém vai querer comer. Mas se você tirar depois dos 30 minutos, aquele bolo estará assado, fofinho, e você vai comer e saborear. E assim não é diferente no formato do vaso, na metamorfose entre a lagarta e a borboleta. Tudo tem seu tempo. Cumpra o tempo de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus é virar as costas para o mundo. Cumprir a vontade de Deus é arrumar problema aí fora. É. Virar as costas para o inimigo, ele se levanta. Mas maior é Deus que está conosco do que aquele que está aí fora, diz a palavra. Por isso, não tenha medo. Vai mergulhando nesse rio. Vai entrando, a água está no tornozelo, já está nas coxas, já está aqui na barriga, está subindo, e você é levado por esse rio. Às vezes muitas coisas você não entende, você não compreende, você não tem clareza, porque você está num estágio do barro que não virou vaso ainda. Seja esse vaso, um vaso adornado por Deus, porque o barro, se não for ordenado, adornado por Deus, não tem valor nenhum. O valor que nós temos vem de Deus, porque Ele habita em nós. Lembre-se disso, o Espírito Santo de Deus, da parte de Deus, habita dentro de nós. Por isso que precisamos tratar desse templo, do nosso interior, da nossa vida espiritual, para que o Espírito de Deus possa se manifestar através de mim e de você. E não fique tímido. Não fuja, né? Não, porque esse processo vai fazer você crescer. Lembro de uma passagem bíblica de José do Egito. Ele passou por esse processo do vaso. Ele foi tirado da casa do seu pai, de algo confortável, foi ali vendido, jogado numa cisterna, vendido como escravo, e ali ele foi trabalhado por Deus, e ele continuou fiel a Deus, e ele virou governador do Egito. O vaso estava completo. Deus só vai usar você quando o vaso estiver completo. Porque é assim que ele usa o vaso dele. Se você está faltando algum estágio para completar esse vaso, não é atingir a perfeição. Não é isso que estou falando. É atingir a estatura de vaso, porque ele ainda continua sendo de barro. E ele só continua sendo um vaso, e um vaso valioso, porque Deus está no vaso. E Deus está no vaso, logo nós podemos, através do Espírito de Deus, controlar as emoções, controlar os desejos, lutar contra os principados e potestade, porque ali ainda o vaso é de barro, do pó nós viemos e para o pó voltaremos, diz a palavra de Deus. Então, se mantenha firme, ore a Deus, busque a Deus, não se canse. Venha para a casa do Senhor, ou na sua casa, aonde você estiver, que você for buscar a Deus, clame Ele. Não aceite algo diferente do que não sentir a presença de Deus na sua vida. Porque o vaso tem que estar cheio de Deus. E como o vaso é cheio? Estando aos pés de Cristo. Estando aos pés do Senhor. Meditando na sua palavra, orando, jejuando, se separando. Ele quer fazer do barro um vaso. Assim como ele quis fazer com o povo de Israel, ele quer fazer conosco, igreja. Para mostrar que ele é Deus em nossas vidas. Faça isso e você verá algo diferente. Coloque isso no seu coração. Coloque isso como um alvo. Eu preciso ser transformado em um vaso. Não aceito, Senhor. Não aceito esse momento, essa estagnação na minha vida. Não aceito, Senhor, ser um vaso pela metade, que não aparenta ser um vaso. Não, Senhor. Eu quero ser o vaso que o Senhor deseja. Um vaso cheio do poder de Deus. Vamos orar, vaso de Deus. Vamos orar, se coloque de pé. Vamos, né? Porque quando nós passamos pelos estágios, quando já foi sovado, quando já foi modelado, você já ganhou forma, você já está ali firme, ali já não tem mais bolha, aquele vaso não vai ter rachadura, porque você passou pelos processos que é necessário para se transformar em um vaso. Não tente pular etapa, não tente queimar etapa, né? Avançar. Faça tudo na sequência e nos momentos que Deus tem para você. Olhe para a sua vida, né? Olhe para a estrutura que você é. Olhe para aquilo que você está nesse momento representando para Deus através da sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, diz a palavra. Então que você nessa noite possa buscar o Senhor. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite, Erikanda Labaxeira e Andalabaxeias,